É isso, gente. Guarde seu coração, né? Porque
Que
o
lindo.
coração tá ligado no pensamento, né? Então, se você guardar os teus pensamentos, tá ligado aqui, você torna a vida bem melhor, né?
Que
Ai, que
maravilha! Isso é a voz da experiência.
Meus amores, meus bebês, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Ana Zimmermann e aqui do meu lado tem o meu companheiro de sempre, meu parceiro há muitos e muitos anos, Nicolas Torres.
No mínimo há 10 anos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Salve, policasters, polináticos, polifãs, fãs dessa novela que a gente ama tanto. A gente tá na reta final aqui da novela, reta final do nosso podcast. Hoje é nosso último programa e não poderia ser mais especial do que vai ser essa conversa de hoje, né, Aninha?
Nosso penúltimo, né, na verdade. Tem outro.
Nosso penúltimo. É, não, semana que vem tem mais.
É,
né,
vai vir, aliás, convidados muito especiais. Mas hoje, a nossa convidada é muito especial. Ela teve toda a ideia, que é aquela mente criativa de Poliana Moça e as aventuras de Poliana também. E também é responsável pela nossa união.
É verdade.
Lá em Carrossel.
10 anos atrás.
10 anos atrás.
É verdade.
Então, a Iris Abravanel.
Olá.
Que incrível, que honra ter você aqui no nosso podcast.
Muito bom estar aqui com vocês também.
Ai,
né, depois
delícia.
De tanto tempo, é muito bom ver que, o quanto vocês progrediram também.
Ai,
eu fico muito feliz.
Ai,
muito,
obrigado,
muito.
A gente também, pô, vindo de
né,
dizer,
porque às vezes assim. A pessoa sai, desiste, vai embora e vocês permaneceram, estão aqui com a gente. Então, é uma alegria, é mesmo.
É uma delícia.
Muita gratidão.
E é muito
gratidão também.
Ah, é uma gratidão pra gente, imagina, foi incrível.
Que
e
bom.
Carrossel foi uma novela maravilhosa. E Poliana Moça também, as aventuras de Poliana, toda a evolução que teve. Eu já vou começar, então, com essa pergunta.
Manda.
Aqui, a gente
tá
vai
bom.
Falar um pouco mais de Poliana,
okay.
Mas eu queria saber. Entre Carrossel foi uma novela pra uma galera um pouquinho mais jovem, assim, criança. Já Poliana Moça é um público um pouco
isso.
mais adulto, adolescente. Tem todos os conflitos, aliás, sobre isso. Qual você prefere? O que, que você gosta mais de mostrar ali pro público?
Bom, o que eu prefiro, o que eu gosto mais, eu acho que é a novela infantil.
Uhum.
Mais infantil, porque eu acho que é mais lúdica, criança.
Uhum.
E eu, desde sempre, né, gostei muito de trabalhar com criança. Então, eu acho que o adolescente é um pouco mais problemático. Então, as histórias,
tem mais conturbações, né?
Tem. Então, os conflitos são maiores e tal. Mas também está sendo muito gratificante... trabalhar com Poliana Moça, com todo elenco, as crianças, os jovens, os adultos, tá muito bom.
Não,
eles formaram uma família,
né?
Ficou muito legal.
A gente conseguiu perceber isso aqui no programa mesmo, né? Todo mundo que vinha falava que realmente eles formaram uma família de verdade,
foi
assim,
mesmo,
a amizade saiu daqui pra fora,
verdade.
Eles saíam pra curtir também, marcavam jantares e tudo mais.
E é legal porque eu, à distância, eu acompanho tudo, né? Porque eu vejo as gravações, eu vejo tudo. Então... cria uma proximidade muito grande com cada um, isso é
com certeza.
Muito bom.
E como é que foi seu primeiro contato com a história da Poliana, né? Porque tem os livros da Poliana Moça, teve a novela também lá em 1956, na antiga TV Tupi, e o filme da Disney também em 60, né? Como é que chegou na sua vida essa história
bom,
da Poliana?
Peraí, na verdade, na Segunda Guerra, eles já jogavam o jogo do contente de Poliana, né? Na época da guerra, eles faziam o jogo do contente para poder sobreviver toda aquela pressão, toda aquela tragédia e tudo mais. Eu fiquei muito feliz de saber, eu não sabia, mas eu fiquei muito feliz de saber que desde lá eles já jogavam o jogo do contente. Depois teve a Disney, né? Teve a novela, teve a Disney, eu era pequena ainda, teve a novela, o filme... E agora, depois de tantos anos, né? Depois da Segunda Guerra. Depois de tudo que aconteceu lá atrás, nós estamos aqui falando do jogo do contente da Poliana.
Nossa, é verdade. Foi incrível. E a gente ficou sabendo que é a sua parte preferida na novela, né? O tema que você mais gostou de trazer foi o jogo
com certeza,
do contente.
Com certeza. Porque eu acho que a alegria é um exercício diário, né? Então a gente tem que cuidar dos pensamentos, né? Para a gente poder manter a alegria todo dia. Porque se você vê a vida nua e crua, você acaba ficando deprimido, mas você tem que ver que ao lado dessas coisas tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa linda da gente ver,
sim.
Tem muitas situações, tem muitos gestos das pessoas muito lindos também. Então, é nessa parte que o jogo do contente se fixa mais, né? Qual a melhor parte da vida, né? Então, a gente lida com as situações e sempre focando a melhor parte.
E você aplica o jogo do contente no dia a dia, na família?
Olha, eu acho que eu aplico o jogo do contente desde os 12 anos, quando eu li a primeira vez.
Olha só!
Ela já é experta no jogo, então. É anos e anos.
Já domina tudo.
Porque eu lembro, assim, eu não gostava de ver ninguém, assim, de baixo astral, ou triste, ou brigando e tal. Então, eu fazia sempre alguma coisa pra tirar isso do ambiente e poder alegrar. Então, não era a palhaça, né? Mas da turma. Mas eu não gostava de ver ninguém triste nem brigando. Então.
Ai, que legal! É quase a Poliana também mesmo,
a Poliana,
né?
Claro.
É, o personagem.
Exatamente.
Não ninguém pra baixo,
exatamente.
Né? Sempre tenta trazer um cunho mais feliz, mais alegre pra Poliana.
E o que eu acho muito legal das duas novelas é que dá pra ver essa evolução da Poliana, porque uma coisa é o jogo do contente também, quando você é criança e quando você é adolescente com outros conflitos.
Uhum.
Sempre teve essa ideia de ter uma segunda novela ou aconteceu?
Não, aconteceu porque. E ela se prolongou, né?
Uhum.
Muito, porque o nosso diretor-geral, o Buri, né? Ele aproveitou e fez os capítulos, ele fez uma mágica e ficou, e acabou ficando 500 e quase 600 capítulos, e agora, Poliana Moça, 250 e poucos. Então, a gente faz milagre.
Só uma história bem longa.
Virou uma história bem. Eu acho que é a história mais longa, com mais capítulos que o Buri já fez como diretor.
Acho que a maior até então tinha sido o quê? Chiquititas, que tinha 540
Chiquititas,
também,
não foi? Chiquititas,
que tinha também, foi quase. Teve uns 310.
É. E aí, essa gente, ele quis bater o recorde.
Ele falou essa. Imagina agora as infâncias de Romeu e Julieta.
Não sei, porque na Poliana eu enfiei até o Pinóquio no meio, faço uma mixórdia aqui pra também ter mais história, porque não dá pra se deter só no livro que tá no livro. Então tem que criar mais, tem que trazer pros dias atuais também.
Sim.
Então, e falando, né, o Pinóquio foi maravilhoso, né? Trazer uma parte mais lúdica, como eu tava falando mesmo, né? Desse público infantil mesmo, né? De trazer essa história mais.
Foi um sucesso. E Pinóquio misturada lá foi um sucesso.
E a caracterização dele.
Ficou ótimo.
Incrível.
Ficou ótimo.
Ele veio aqui, ele é um doce, né?
O JP
é um doce, e daí ele fala que ele guarda todas as máscaras dele. Eu falei, meu Deus, quantas máscaras
dele? Imagina a parede da casa dele, você tem 570 máscaras.
Que legal, não sabia.
Mas a senhora comentou, né, desse processo criativo todo, assim, dentre tantas novelas, né, desde o Carrossel, tiveram novelas antes também, mas Chiquititas, Carinha de Anjo, Cúmplice de um Resgate, qual foi o maior desafio dentre todas elas, assim, que a senhora tenha sentido?
Olha, eu acho que o maior desafio foi Poliana mesmo, apesar de eu estar familiarizada com a história. Foi um desafio para poder fazer uma história mais longa, mais capítulos e tal. Foi um grande. Eu acho que todas, viu?
São histórias muito diferentes, né? Todas, cada um tem. É, a gente tava falando disso, tipo, que são histórias muito diferentes que abordam temas de uma maneira muito legal pra galera. E também isso é uma dúvida minha.
E é muito dinâmico, né?
Toda hora.
Gravações e capítulos, gravações e
depois
dos personagens.
Que entra no ar, então é uma loucura, né?
Nossa,
meu Deus.
Exatamente.
Você prefere adaptar novelas ou criar do zero, assim?
Tanto faz, eu acho que tanto faz. Porque eu acabo criando dentro da adaptação, eu sempre acrescento mais alguma coisa, né? Como vocês puderam perceber.
Sim.
Então, eu acho que tanto faz. Eu gosto de criar e gosto de escrever para criança. Para adolescente foi uma experiência também legal, mas apesar de ser mais complicado, eu gostei também.
Pensa em escrever em algum momento da vida, assim, alguma novela para adulto também?
De
ou vai
novo,
focar
é?
Sempre no voltar um pouco?
Ah, eu não sei, eu acho que não. Tá tão gostoso.
Criança é mais legal, né? Você pode ir além.
Não tem problema.
Nossa, eu fui professora primária, então, do fundamental. Então,
verdade.
Eu já lidava com crianças, já tinha aquela coisa lúdica. Quando as crianças tinham que descansar, fecha os olhinhos. Imagina que vocês estão na praia, um sol quente, acolhedor, na areia.
Ai, que delícia.
E vocês vão dormindo. Aí, dormia todo mundo.
Olha, eu queria ter tido uma professora.
Era uma
mágica. A professora Helena ficou no chinelo perto da ilha.
Bom, então a gente quer relembrar agora e comentar um pouco sobre a primeira cena da novela, que a gente acha muito interessante.
Então vamos ver.
A gente tá na reta final, mas vale relembrar, você vai sentir esse gostinho lá do comecinho, né?
Qual é o lado bom da vida? Foram tantas batalhas, tantos obstáculos. Colhi dos anos que passaram. eu, que sempre corri atrás para fazer o melhor pelos outros. Acabei presa.
Dói tanto te ver assim, bicha.
Na cadeira de rodas?
Eu nunca te vi assim.
Há muitos anos, aprendi que precisava viver contente em qualquer situação. Mas só depois eu percebi que não dava pra fazer isso sozinha. Parando pra pensar, eu conquistei muitas coisas boas.
Sofia tava diferente, né?
Se não fossem os momentos difíceis, como eu ia dar valor pra aquilo que eu tenho de melhor? Qual é o lado bom da vida? É não desistir. Jamais.
Ah, meu Deus, nossa. Eu vou precisar de um lenço.
Ah!
Oh, meu Deus,
a gente
é
pede
tão,
um
não é?
Ai,
porque
é
nos momentos ruins, fazer o jogo, a gente tem que buscar lá. Então, ai, essa cena realmente...
Ela é emocionante.
É emocionante.
Ai, que coisa
linda. Tem como trazer um lencinho?
Não, não precisa.
Não,
não precisa. Coisa aqui.
Não, tá maravilhosa.
Tá bom.
Tá bem que tá ótima, adorei.
Realmente é uma coisa que a gente falou aqui no programa, durante vários programas aqui no podcast o ano inteiro, mas assim, parabenizar realmente não só a senhora, mas toda a produção, toda a direção da SBT, porque tem feito um trabalho impecável em todas as novelas.
E eu me emociono muito, sabe, com o trabalho deles também. Então, eu tenho uma equipe também de colaboradores, de roteirista também muito, muito, muito incrível, né? Que está sempre comigo. E se não fosse eles, também não estaria aqui hoje, não teria nem a novela Poliana. Por isso, eu aproveito para agradecer a minha equipe aqui.
São quantas pessoas na equipe de roteiristas?
São 7 pessoas.
7?
Nossa, é muito trabalho. Então, Mas é lindo ver o resultado de tanto trabalho e tantas ideias juntas. Que lindo.
Sair do papel, né? Vem vida.
E são todos jovens. Tem a parte mais nova dos jovens, eles que colaboram, porque eu tô lá atrás, né? Ainda. eles me puxam, mas ainda tem uma quilometragem. Então, eles me ajudam muito nessa parte.
A gente comentou, né, desse destrinchamento da história, né? Porque tinha a história do livro, né? Foi acrescentado muitas histórias dentro disso. Tem a possibilidade da gente ter uma Poliana adulta? Porque os fãs são enlouquecidos nessas aventuras
não,
de Poliana.
Não, aí acho que é demais, né?
Tá bom, chega pra mim.
Acho que tá bom.
Porque tem um filme, né?
Não, pra gente se emocionar. Ai, tem um filme também agora, em julho ou outubro, talvez, na Semana da Criança. Já tá pronto no cinema.
Olha só.
Ai, que delícia.
Pode dar algum spoilerzinho, assim? O que a gente pode esperar do filme? Algum...
É a história. São as aventuras de Poliana, né? Eu acho que só o título já dá margem a vários filmes, né? Várias aventuras.
Com certeza.
Então, é uma aventura, né? Que eu não vou contar tudo, mas é uma aventura, assim, com parte do elenco. E vai ser muito gostosa.
Não, uma torcida vai muito grande também pro filme é o Joliana finalmente acontecer. E, aliás, durante a novela teve vários casais. A gente teve o Poliéric, né? Joliana. Você é Joliana ou Poliéric? Que é a Poliana,
prefere
com
a Poliana
Eric,
com o Eric?
Ou João e a Poliana?
João.
João.
Foi certeira, ela falou.
João. É, João.
Eu acho
João,
também.
Desde o começo era João.
Eu acho também.
É tudo pra enganar.
O Nick.
Olha, só pegadinha pra vocês aí de casa. Olha,
o Nick, ele tinha esperança do Poliéric. Ele achava que o Eric
ia... Não, sempre gostei do João, mas eu via uma coisa bacana ali no amor do Poliéric também, do Eric com a Poliana, né? Que tinha essa coisa dele ser malvadão. O bad boy, que ia muito... Não de encontro com o que a Poliana era, porque ela é toda coraçãozão puro, né?
Ah, não, mas teria que ser o João mesmo.
Não, tem como.
Desde o começo. Podia aparecer uma porção de
Eric. Então, só imaginando no finalzinho da novela agora, esses últimos capítulos, o que nos aguarda.
Não,
aí,
e a gente
Deus.
Falando dessa mudança também de personalidades entre Eric e Poliana e tudo mais. Como você comentou, você já deu aula fundamental, não foi?
Uh-huh.
Tudo mais, e também com as suas filhas, tem muita experiência. Algum personagem é inspirado em alguma das suas filhas? Alguma coisa assim, ou não? Totalmente diferente.
Eu acho que todos os personagens são inspirados em pessoas que a gente conhece, né? Uhum. Um pouquinho de cada um, de cada situação. Eu lembro, claro, que tem um pouquinho de cada uma delas, né? e de cada e algumas situações a gente se identifica muito. Mas também tem a... Eu morava perto de uma vila, né? E parecia que tinha uma nuvem negra, assim, todo mundo de mau humor e tal. E aí eu me inspirei em vários personagens. Dona Branca, por exemplo, sempre doente, de mau humor. Tinha assim, uma Dona Branca lá que... Olha só. Né, que estava sempre de mau humor, sempre doente, sempre a filha ajudando e tal. Então, e depois ela desperta,
foi
né?
Incrível.
Ela desperta.
Aliás,
pra
isso
vida.
É um assunto interessantíssimo da novela, né?
É.
Foi um... plot twist, assim, surreal da Dona Branca.
Uma valorização da terceira idade ali também, né?
Porque a gente procura atingir todo o público, né? E mostrar que em qualquer idade você pode iniciar qualquer projeto. Você pode satisfazer qualquer desejo do teu coração, né? Então, era para estimular mesmo as pessoas de mais idade a fazerem aquilo que tem vontade mesmo do coração,
lindo,
né?
Que lindo.
Então, não tem idade. Eu comecei a escrever com 59 anos. Então, quase 60 anos. Então,
e nunca é tarde, né?
Claro,
sonhos,
claro que
né?
dá um medo, dá uma insegurança, mas no fim eu acho que Deus ajudou muito também.
Com certeza, né? E é aquela coisa,
foi
né,
muito.
Ir com medo, né, vamos pular.
Aquela adrenalina
não,
é bom, né?
Exatamente, você pular num penhasco, não, a ilustração que eu dava é assim, você entrar num Boeing, começar e pilotar um Boeing e aprender no ar. E ter que aterrissar.
Já no ar, né?
Já no ar ter que aterrissar. Então, realmente foi uma fase, assim, bem...
Assustadora.
Assustadora.
Aí você fez com muita maestria. Você fez com muita maestria todas as novelas.
Mas aí foi passo a passo, muita gente ensinou, estava todo mundo disposto a colaborar. E foi indo. Eu acho que foi um milagre, para falar a verdade.
É mérito
muito...
de um bom trabalho.
Não, mas isso daí importa, né? A dedicação, a vontade.
Com certeza.
A minha motivação grande era ver quantos trabalhos, né? Quantos empregos tinha gerado uma novela. A primeira novela eu cheguei a perguntar, mandei fazer um levantamento entre aqueles que entregavam as coisas e tal. Foi 5.000 e poucos, né? Então, eu falei, olha, um trabalho... Uma pessoa que trabalha, ela gera empregos para várias outras, né? E isso daí foi muito gratificante de ver. Até uma coisinha vai se espalhando, né? Porque cada funcionário aqui, né? Depende do posto de gasolina, da padaria, né? Então, vai gerando, vai movimentando, né? E essa movimentação... De novela, é uma coisa muito, muito dinâmica, né? Muito gostosa.
Sim.
Então, eu curti muito.
Ai, que legal. A gente fica muito feliz. E já que a gente tá falando de personagem, a gente tem um joguinho.
Ah, meu Deus. Agora.
Opa, ré.
Porque assim, tem muitos personagens que são legais, que todo mundo ama. A Poliana, queremos ser besties. Quero ser amiga da Poliana pra sempre.
Né,
a Tânia, eu dou uma corrida dela. Não sei se
era
quero muita amizade.
Meio
perigoso ali. Então, a gente fez um joguinho pra descobrir quem são realmente ruins, os personagens ruins. Você fala, esse é meio malvadinho. E quem a gente pode ser amigo? Quem você aceitaria na sua lista de amigos? Pode ser?
Pode ser.
Você é melhor do que ninguém conhece todos os interpéries ali.
Pode ser.
Começando aqui pela Song Park. Você adicionaria aí nas suas redes sociais? Chamaria pra um jantar, tomar um cafezinho ali com a Song
Não,
Park?
Não, a Song eu conheço bem. Eu acho que eu excluiria.
Excluiria?
Eu vou excluir a
personalidade
Song.
Não é muito...
Posso escolher vários ou não?
Sim,
a gente
sim,
vai ter algumas
vários,
ocasiões aqui. Vão ter vários. Por exemplo, ó. O próximo é o Walt Disney, por exemplo.
Ah, ele eu confirmaria. Porque ele é uma... Mas ele é uma figura. Ele é uma figura muito interessante. Eu acho que a gente trocaria muitas, muitas ideias, assim.
Isso...
Eu aprenderia com ele também,
não,
as malandragens dele.
Isso é uma coisa que eu falo com ele, que é engraçado, que ele é um vilãozinho, mas ele é um vilão tão querido.
Todo mundo gosta dele.
É uma coisa que você fala, é impossível que ele faça isso, ele vai
eu
melhorar.
Acho muito interessante. Muito
ele faz a maldade, mas tem um amor ali no fundo,
tem,
né? tem um carinho, tem um afeto ali.
E então, o senso de humor, né?
É incrível. A Helena.
Dona Helena Rogato.
A Helena...
Teria uma amizade com ela?
Então, eu não sei, tem que escolher, pode escolher todos? Porque...
Pode adicionar.
Então, a Song, a Helena, o Walt Disney, qualquer um deles, porque Eu acho que sairia muita conversa, muito papo bom aí.
É, a Helena, eu acho muito... que ela ia ser uma boa, tipo, pra te desafiar a ideia, sabe? Você falar uma coisa, ela jogar uma coisa
exatamente,
contrária que te faz
isso,
pensar.
Isso mesmo.
Eu acho.
Ela tem essa personalidade mesmo.
Interessante, é isso
verdade,
mesmo.
Né?
Bem interessante.
Temos aqui a Celeste a também, Celeste... que segue um pouco os passos da mãe ali, né?
É.
Ela é filha da cobra.
Ela é a Little Cobrinha.
É, então, a Celeste... Não sei, ela não me traz coisas boas,
eu
não.
Eu também acho
seria
que
uma
não.
amizade meio duvidosa.
Não, a Celeste, pode excluir, pode excluir.
Não essa queremos tarde. Ela.
Não.
Nem a gente, eu também não.
Luca Tuber.
A Luca Tuber, essa figura aí. Claro.
Eu adicionaria ele também.
Tem
que confirmar.
Eu também. Tem vai que ele derruba minha conta também, mas eu não confirmei. Vai que ele...
Existente,
E por último, temos aqui o Eric.
Ah, com certeza, as o Eric crianças. Também daria uns puxões de orelha nele.
Mas ele melhorou muito nessa
botar
novela.
Melhorou.
Gostei muito da história dele.
A gente deu tapa, né, pra ele melhorar.
É, a evolução dele, acho que foi uma das mais exaltadas, assim, né, de que ele era muito mais rebeldão.
É muito, muito.
É que agora meio.
Interpretação
você
muito
entende...
boa, ele foi muito bom ator.
Muito. E muito também bom. Dá pra ver, tipo, os motivos dele, né? Que eu acho muito legal isso de Poliana Moça também, que mostra, assim, quando é criança, às vezes você fala, ah, é uma criança chatinha, ou uma criança birrenta. E daí, quando se torna adolescente, você fala, não, existe uma razão pra isso. Foi muito legal isso da novela mostrar pra
de
todo
mostrar
mundo.
Mostrar o antes e depois, né? Porque atrás do trauma tem uma história ali também, né?
Ah, a novela foi incrível.
Foi mesmo.
Foi muito boa.
Tá saindo, né?
Tá, é, ainda não acabou, mas já tá chegando no final.
Nossa, gente, eu tô louco pra ver se Juliana logo,
ai,
cara.
Não. É, mas é difícil, a despedida é difícil, assim.
É, eu imagino.
Essa parte, e vocês passaram por isso, né?
Ah, só chorou.
Uma choradeira no final do carro,
é
sei o que a gente
triste,
lembra ali.
É.
Mas é legal
mas
ver o final.
Mas todo mundo fica muito triste.
É
que são muitos anos, né, cara, no personagem, muitos anos de um projeto ali, que a gente acaba pegando um carinho, né?
Mas já tá vindo uma próxima também, né? Eu imagino que pra vocês também, que estão ali na produção da novela, deve ser uma correria também, o final da novela e o começo de outro, né? Que é criar, tudo mais.
Não, é uma... Minha cabeça dá... Fica né? O personagem... Não, porque tem o nome do personagem, o personagem tem um ator por trás que você... Se você não fala o nome deles, eu acho que é muito, muita falta de sensibilidade. Ele vai ficar muito chateado. Então, você tem que saber o nome do ator, o nome do personagem e da outra novela que tá passando para essa.
Nossa,
realmente, mas enquanto dá um
curto-circuito...
Não, a minha equipe, eu falei assim, gente, eles me sopram. Então, eles vão me soprar.
Tem um ponto aí, tem um ponto.
Porque não dá para lembrar de tudo e não fazer confusão. Muita gente.
Não, agora, já que a gente falou um pouco sobre a próxima novela, a gente tem uma conexão
aqui.
É
um entrosamento aqui de milhões aqui, senhores.
A gente queria saber também o que você gostaria de falar para os fãs de Poliana Moça que também estão esperando pela próxima novela. O que eles podem esperar dessa
da próxima
novela?
Novela.
É Romeu e Julieta.
Romeu e Julieta. Bom, eu decidi... Eu imaginava como seria a infância deles, né? Porque a novela começa eles já crescidinhos, com aqueles atritos de família e tudo mais.
Uhum.
E aí eu fiquei imaginando como seria, como eles, desde que eles nasceram, né, o crescimento deles, eles eram amigos, eles moravam próximos, como era o relacionamento deles, como eles cresceram em meio a tudo isso, né?
Olha só.
Então, e aí eu fui criando e fui passando para a equipe e saiu
a infância
de Romeu e Julieta.
Nossa, deve ser um processo criativo super gostoso ali,
muito,
né? Porque não se fala muito,
muito
na infância de Romeu e Julieta.
Desde que nasceram, o que aconteceu no nascimento, quando eles eram pequenos... Ah, eu não posso falar muito.
Eu gosto, fica à vontade.
Mas a gente já ia soltar spoiler, a gente já ia ficar infeliz. A gente ia amar.
Mas vai ser uma novela bem gostosa.
Ai, que delícia.
Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso.
E aproveitar, né, esses assuntos de conflito, de família, de soluções, de perdão, de... Né, às vezes por causa de picuinhas, né, as pessoas... Coisas tão pequenas, né? A vida é tão passageira e a gente tem que levar mesmo numa boa, no melhor que a gente puder. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, sabe? Tratar da vida e das pessoas que estão lá da melhor maneira que a gente puder. Se precisar pedir perdão, vai lá, pede. Se precisar consolar, se precisar ajudar. Eu acho que isso na vida é fantástico.
É lindo, nossa, realmente. E já que então a gente tá falando dessa mensagem linda, seria essa a mensagem que você gostaria que Poliana deixasse? Tipo, se despedisse com essa mensagem, esse significado pra quem assiste?
Eu acho que a mensagem é do jogo do contente mesmo, essa é a grande né? Porque naquela época, quando foi escrito o livro em 1914, teve até clube da Poliana, do Jogo do Contente. Eles se correspondiam, não existia nada na internet, eles se correspondiam para falar das experiências do Jogo do Contente. Nós tivemos muitos testemunhos também, não sei se vocês viram, de pessoas que assistiram e serviu muito para a vida delas e que as pessoas querem ensinar também para as outras. Então, isso é isso que eu quero passar. É isso, gente. Guarde seu coração, né? Porque o coração está ligado no pensamento, né? Então, se você guardar os teus pensamentos, está ligado aqui, você torna a vida bem melhor, né?
Que maravilha! Isso é a voz da experiência, senhora.
Ai, eu amei! Que delícia!
Que bom! Aproveita!
Eu tô aqui, ó, pegando
tudo. A gente já pegou pra vida aqui.
Eu vou chegar em casa, vou escrever, vou sair distribuindo pros meus amigos. Cartinhas aqui, pra vocês.
Gente, ó, a gente chegou no momento do programa, Dona Iris, que é, infelizmente, a nossa penúltima vez que a gente vai chamar esse quadro. A gente tá chegando à reta final aí, que é a pergunta dos fãs, onde a gente interage aí com a galera de casa. Eles mandaram algumas perguntas pra senhora, né, Beco?
Sejam bonzinhos.
Eles geralmente
sejam
são.
Sejam bonzinhos.
Preparada?
Não, preparada, vai lá, vamos lá.
A primeira pergunta aqui é da Clara Cabral 04.
Você pensa em fazer uma continuação de Carrossel ou Carinha de Anjo?
Não.
Eu acho também que...
Azedou pra gente a minha fantasia.
Não, vocês cresceram muito. Né?
Ia ter que ser um Carrossel na faculdade.
Carrossel moços.
Não, mas eu acho que as duas tiveram um final muito legal.
Eu também acho. Foi o suficiente.
Acabou de um jeito redondo ali.
Foi mesmo.
Carrossel teve dois filmes. Meu Deus do céu.
Teve uma continuação ainda, verdade.
Mas eu acho que é isso, o que fica, né?
Uhum.
Então, se estender muito, é capaz de dispersar aquilo, esse sentimento bom, né?
Acaba fugindo aí do propósito.
É. Exato.
A segunda pergunta aqui é da CAC Quintela. Você participou do processo de escolha dos atores?
Sim, sempre. De todos.
Todas as novelas?
Todas as novelas. E cada um deles, eu vejo cada um. Levo para casa as gravações dos testes e fico ouvindo para ver. Às vezes o ator é bom, mas a voz cansa um pouco. Então eu vejo cada detalhe em cada ator. Eu procuro estar... Mas eles fazem, legal, claro, o departamento de elenco,
uhum.
a diretora de elenco, a Márcia, ela faz uma seleção incrível, uhum. Então ela já me manda tudo mastigado e fica muito mais fácil.
Que legal.
Mas eu gosto de participar, porque a gente vê no ator se ele vai encaixar naquele personagem que está na nossa cabeça, uhum. Né? Então tem que ter essa ligação.
Isso ajuda no
ligação.
Decorrer da criação do personagem também? Tipo...
Ajuda.
Ai, que legal.
Ajuda.
Bom, falando em personagem muito querido, que aliás foi algo avassalador para os fãs de Poliana da Moça.
Nossa,
e eu imagino que deve ter sido também na hora de escrever isso. A morte do Marcelo.
Ai, meu Deus.
Ah, meu Deus. Todo mundo me falando. Mas o que eu recebi de reclamação com a morte do Marcelo. Todo mundo, não pode acontecer isso. Mas todo mundo, os próprios atores não queriam. O diretor não queria. Ninguém queria. Mas o que acontece é que quando você vai escrevendo e montando, a novela começa a ter vida própria. Então foi indo. O Otto precisava ser o pai da Poliana no final, né? E para ser o pai da Poliana, tal, ele tinha que morrer. Eu senti muito também, muito. Acho que se passasse, eu ia chorar mais ainda.
Eu ia chorar muito. Eu me acabei no programa, a gente entrevistou os dois aqui. A gente fez um podcast especial da
despedida do Marcelo. Então a gente gravou toda a morte, veio ele. Nossa,
a
foi triste.
A entrevista foi pro brejo, assim.
Nossa.
Eu tava aqui, ó.
Mas nem passa, porque senão... É o chororô. Mas
é que não tinha muito como fugir também, porque no livro tinha a morte, né? Acontecia realmente a morte na história, né?
Não tinha morte.
Não tinha do Marcelo?
Não tinha morte. Não, no livro não tinha morte nenhuma.
É mesmo?
Aliás, no livro não tinha quase nada.
Pegamos e vamos criar.
Alguns detalhes, mas não tinha morte.
Nossa, e pra tomar uma decisão dessa, eu imagino, porque...
Né,
existe alguma coisa, por exemplo, assim, nossa, fãs gostam muito desse personagem, será que dá pra gente dar uma alterada na história ou vamos ser fiéis àquilo que nós pensamos no começo?
Olha, dependendo da opinião, né, claro que a gente quer agradar quem tá assistindo, o público, então às vezes dá, Mas tem... O Marcelo não deu.
Não deu. Não deu pra fugir disso.
Ele precisou morrer.
Quando passou, você já tava preparada.
Ai, matar o Marcelo. Ai, foi uma facada.
Matou metade dos brasileiros. Tem muitos corações
foram
feridos.
Facada no meu coração também. Mas não tinha... A novela foi tomando um caminho que tinha que o Otto tinha que ser o pai dela. E não tinha jeito.
É, não tem como, né?
Ah. Realmente teve dentro de todas as meninas
tinha, rotas, E aí ela tinha que ficar com a tia e com o Otto, então...
É, história feliz. E no final, é uma história muito legal. É. Tipo, é um final muito feliz que você
e
olha
tá
e fala...
A ser
nossa,
feliz,
não chegou ainda no final.
Não sabemos os últimos capítulos ainda.
Mas eu espero
não
que
entrega,
a minha...
Não entregue.
Eu espero que a minha Poliana tenha um sossego, coitada, que ela consiga.
João,
bom, a gente tem mais uma perguntinha.
Mais uma pergunta aqui. Isso aqui é da Malu Silveira, 2011.
O que mais te inspira?
Profundo.
O que mais é profundo.
Também,
O que mais me inspira é transmitir para as pessoas esse lado, né, da vida que pode ser melhor, que a gente sempre pode melhorar as coisas. Tem sempre condições de melhorar as situações. Então, por pior que seja, sempre tem alguma... na história... Tem sempre alguma coisa que a gente pode... Até no enterro! Até no enterro tem coisas. Se você vai no enterro, tem coisas boas ali que você se emociona, que você tira, que você aprende, não é? Até o legado, né?
Sim,
você aprende também.
Com certeza.
Então, de qualquer situação, você aprende e você pode falar, nossa, que legal, isso daí foi um cara legal. Você pode olhar com outro, não é aquela coisa assim, morreu... Esse cara, essa mulher deixou um legado, olha que legal, né? Então vamos seguir isso, vamos aprender o que, que ela deixou, vamos... Então eu acho isso daí, porque falar, no enterro, e alguém se morrendo. Não, tem sempre, né? As pessoas, a vida de uma pessoa é muito importante, ela deixou durante a vida muita coisa boa, né? E esse legado tem que continuar, né?
Sim,
então as coisas boas... As coisas ruins ela leva com ela.
Ela acaba de
As coisas boas. As coisas boas a gente aproveita.
Que coisa linda, nossa, realmente.
Nossa, e nosso tempo chegou ao fim aqui, passou tão rápido.
Nossa,
Dona
mesmo,
Iris.
É verdade.
Passou muito rápido.
Programa aqui, nossa.
Caramba.
Que delícia. Dona Iris.
Eu pensei que fosse doer mais.
Não, imagina, a gente foi bonzinho.
Ah, foi.
Não, mas, de verdade, Dona Iris, muito obrigada por ter participado, por ter topado estar aqui com a gente. É muito especial pra mim e pro Nick, principalmente por toda a história, desde Calcel, e também a gente que acompanhou todo mundo aqui de Poliana Moça. Ter você aqui como nossa última, uma das últimas convidadas, fechar com você é muito especial pra gente. Então, a gente
que
queria agradecer muito
que legal.
Por toda a alegria também que você trouxe aqui. Foi muito bom.
Não, e eu também fico muito contente, é muito gratificante você ver o progresso de vocês. Parabéns, parabéns.
Obrigada.
Nasceram aqui e continuam aqui. Então, espero que por muito tempo.
Se
parabéns.
Deus quiser, se Deus
parabéns. Parabéns mesmo.
Isso,
vocês
a gente tem que parabenizar
bem.
A casa também. Assim, que tem esse ar de família mesmo, né? Que aqui é uma maravilha trabalhar, todos muito queridos. A gente agradece a produção também, né? Todo programa a gente
fala.
Mas
é mesmo, todo mundo fala.
Mas todo mundo tem um coração enorme aqui.
É isso,
né?
Que a gente procura passar. Para os atores, logo que chegam, vocês sabem disso, né?
Sim.
Que a gente passa o ego, colaborar um com o outro, né? Ajudar aqueles que sabem mais, ajudar os menores. Então, a gente já passa isso logo que o elenco chega, a gente já quer passar isso, que é uma família, né? De colaboração, de agradar também, ajudar o próximo,
sim,
né? Aquilo que a gente sabe, não segurar para a gente. Passar para quem não sabe. Ser generoso, generosidade.
É isso.
Linda,
é
a palavra pra definir
generosidade,
essa cara.
Que lindo, obrigadão, viu, Dona Iris? Pra
obrigada
nós foi realmente
vocês.
Uma honra.
Obrigada.
Muito sucesso aí na nova etapa também, infância de Romeo e Julieta.
Espero.
Se Deus quiser, vai ser mais um sucesso aí da casa.
Tenho certeza que vai.
Com certeza.
Porque é uma infância muito rica deles.
Ai, que delícia, eu tô ansiosa.
Mais sucesso,
ótimo.
Viu, gente?
Tá
e pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado. Nosso penúltimo podcast tá chegando ao fim. Mas semana que vem temos quem? Sofia aí. Igor, Juliana com a gente pra gente fechar com chave de ouro toda essa trajetória linda aí durante esse ano, tanto de Poliana Moça quanto da gente aqui no podcast, né, Juliana?
Exatamente. Não se esqueçam que todos os capítulos de Poliana estão na íntegra lá no canal da TVzinho, então vocês podem acompanhar tudo, relembrar também, ficou com saudade? Volta lá, assiste desde o começo da novela tudo de novo, além de acompanhar a próxima que tá muito interessante. Um grande beijo e até o próximo programa.
Beijo. Tchau, tchau.